tempo virou. Mudanças climáticas, aquecimento global, catástrofes ambientais, elevação do nível do mar, escassez de alimento, degradação dos recursos hídricos, extinção das espécies, pandemias... Ai, que mais? Tô esquecendo de algo? Bom, já tá claro que ou mudamos a nossa maneira de habitar nesse mundo, ou será o fim da espécie humana. Mas calma, sem desespero. Estar informado sobre a realidade é importante, mas mais importante ainda é saber o que fazer com essa informação. Eu sou Giovanna Nader e esse é o Tempo Virou, um podcast que irá tratar sobre temas atuais, colocando em pauta os novos tipos de práticas e pensamentos que já estão fazendo a diferença no planeta. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Da campanha Julho Sem Plástico. E nós, por aqui, decidimos não só aderir à campanha, como também dedicar esse episódio para discutir as implicações desse maldito resíduo no meio ambiente. O plástico é, sem dúvida, um dos maiores vilões da degradação ambiental. Isso se deve ao seu demorado processo de decomposição, que pode durar até 500 anos, e a poluição plástica pode comprometer o solo, a qualidade das águas dos rios, oceanos e ameaçar a existência da fauna terrestre e aquática. Isso não é muita novidade para quem acompanha assuntos relacionados ao meio ambiente. Mas o grande problema é que ainda não fomos capazes de eliminar o plástico do nosso dia a dia. Quem me acompanha há algum tempo no Instagram sabe que eu sou super defensora de tentar reduzir o consumo individual do plástico. Eu acredito sim que essa mudança pode nos trazer maior consciência para o problema, mas sejamos sinceros, o buraco é muito mais embaixo. A grande mudança só acontecerá de fato quando governos entenderem isso e implementarem leis que proíbam seu uso. Para nos dar uma luz no fim do túnel, eu tô aqui com uma especialista no assunto, Flávia César. Flávia é formada em engenharia, mestre em ciências pelo programa Têxtil e Moda da Universidade de São Paulo e doutoranda em ciências ambientais também pela USP e tem centrado sua pesquisa recentemente em poluição marinha e microplástico têxtil. Flávia, muito obrigada por estar aqui.
Eu que agradeço, Giovanna, pelo convite, pela oportunidade, pelos teus ouvintes também de refletirem junto com a gente sobre esse assunto tão importante.
Flávia, eu confesso que eu tenho muita coisa para te perguntar hoje, mas eu queria começar falando sobre o nosso momento atual, que é o plástico na pandemia, né? Embora a gente saiba que esse problema não começou agora, a situação de confinamento tem levado as pessoas a perceberem e refletirem sobre a quantidade de plástico que a gente consome e como descartá-lo, enfim. Mas, por outro lado, a gente tem a questão do lixo que essa pandemia gera, e não só o lixo plástico, mas em sua grande maioria sim, né? Até porque as formas de prevenção estão todas relacionadas ao plástico. É a máscara, é a luva, o álcool gel, os itens hospitalares. E para complicar ainda mais, a reciclagem, como toda atividade, está sofrendo com as restrições. Sendo que num cenário normal, é importante dizer que a nossa reciclagem já é muito baixa. Então, como lidar com todo esse plástico que a gente tem gerado e consumido durante a pandemia?
Eu entendo que a situação que a gente está hoje, apesar de a gente ter esse cenário atípico, o nosso perfil não mudou muito. Então, o que a gente já consumia antes da pandemia continua, como tu mesmo comentou, adaptado a essa situação que a gente está vivendo agora típica. É importante, quando a gente fala de plástico, a gente entender todos os benefícios que, de fato, esse material nos traz. Tem uma série de atividades e situações onde a gente não consegue abrir mão desse material, pelo menos no momento, né? Onde essa é a melhor solução que a gente tem. E é importante a gente ressaltar e entender essa importância. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um consumo exacerbado e uma série de situações onde a gente pode atuar e reduzir esse consumo exagerado. Bom, a gente tem que lidar com esse plástico de uma forma parecida com o que a gente já estava lidando antes. O que eu quero dizer é, a gente já estava, a sociedade já criou essa consciência, a maior parte da sociedade, de entender que a gente tem uma situação de poluição plástica. Então, um consumo exagerado de plástico, o plástico em diversos habitats naturais, então isso é importante a gente manter. E adaptado para essa situação que a gente está vivendo agora, repensar em que momentos ou em que situações esse material é indispensável. Então, assim, vamos dar um exemplo. As máscaras, os recipientes de álcool gel. Bom, a gente precisa andar com álcool gel, a gente precisa se proteger. Mas será que as máscaras que a gente consome precisam ser feitas todas de material sintético? E essas máscaras a gente precisa descartar ou a gente pode lavar e reaproveitar e reutilizar para não adquirir outro material? A própria segurança alimentar, né? O que a gente compra precisa estar embalado e precisa estar protegido, mas será que tudo que a gente compra precisa estar num recipiente plástico? E essas reflexões, apesar de agora a gente estar nessa situação da pandemia, já eram reflexões que tinham que ocorrer antes. A gente tem esse cenário, mas a gente também tem como reverter.
E eu sinto até por mim mesmo, por exemplo, eu percebi, né, e muita gente vem me falar isso, ai, percebi muito, delivery, é desesperador pedir delivery, poxa, então será que não é uma ótima oportunidade pra gente cozinhar mais, já que a gente tá em casa, né? E assim, quando eu digo cozinhar mais, é você planejar o seu tempo ali, fazer uma inteligência na cozinha, de cozinhar uma vez por semana, pra durar a semana inteira, né? É uma maneira da gente redescobrir novas maneiras de viver, é uma oportunidade enquanto em casa. Vamos descobrir então como tirar esse plástico, pelo menos dentro da nossa casa.
Tu comentou isso agora, Giovana, eu lembrei da situação, né? Tem bastante gente doando alimento, e a maior parte, principalmente de quem faz o alimento e doa ele pronto, né, como uma refeição, utiliza recipientes descartáveis. Essa ainda é uma realidade que a gente tem que viver, porque a maioria das pessoas que recebem esse tipo de alimento não tem como adquirir o seu recipiente reutilizável, mais ainda, lavar, fazer a manutenção desse recipiente reutilizável. Então, esse, por exemplo, é um caso, é uma situação que a gente tem difícil, porque quanto de embalagem descartável não está sendo utilizado, mas é uma situação necessária. Agora, tendo essa situação, o que que a gente pode fazer? O que que a gente pode... Eu acredito muito no potencial de todos nós. E aí eu queria trazer uma reflexão. Material sintético, plástico, ele não é um material que existe na natureza. Ou seja, todo plástico que existe, seja onde ele deve existir, sei lá, dentro dos nossos apartamentos, seja no meio ambiente, ele foi criado pelos humanos. Então, se a gente criou esse problema, a gente também tem total responsabilidade de agir sobre esse problema. E a gente está falando de esferas individuais, então nós, como cidadãos, repensarmos nos nossos hábitos e tratarmos isso como um exercício diário, porque não é fácil mudar hábitos e atitudes e comportamento, numa esfera de grupos, então, na escola, dentro da minha família, junto aos meus amigos, dentro da empresa onde eu trabalho, e como sociedade, então. Tem muita gente responsável, tem instituições responsáveis. Nós, como cidadãos, também temos que cobrar dessas instituições. A gama de reflexões e de ações é muito extensa. E cabe a cada um pensar e refletir onde pode agir e até onde pode agir, né? Como eu comentei a história das marmitas. Nesse momento, não é possível alterar esse cenário. Mas o que a gente pode fazer, né? Será que não pode mesmo? Não tem outra solução? Cada um tem o potencial de pensar no seu âmbito, na sua esfera individual e como sociedade em como alterar esse cenário. Eu realmente acredito no potencial de todo mundo, mesmo quem não estuda o assunto a fundo ou quem não é um super especialista no assunto, todo mundo tem esse potencial.
Ótimo você tocar nesse assunto das marmitas. Inclusive, a gente teve aqui num episódio com a Sabrina Fernandes sobre ecossocialismo, onde ela falou uma coisa muito interessante, que é: não adianta colocando o plástico como vilão, enquanto uma grande... o plástico ou a carne, ou a indústria da agropecuária, enquanto uma grande parcela da população, a única opção que tem é a mortadela no isopor e plástico, né? E aí eu comentei aqui no início do episódio que, por mais que somos bem intencionadas com as nossas mudanças individuais, elas são grãos de areia diante da imensidão do problema, né? Então, diante disso tudo, e como a gente sabe que é muito difícil separar a luta individual da luta política, eu queria saber quais tipos de movimentações que você acompanha no mundo, movimentações concretas e mudanças concretas para tentar reduzir a poluição plástica no meio ambiente.
Bom, a gente primeiro tem que pensar também que o plástico, ele serve para diversos fins, né? Ele é muito versátil, ele é um material barato, durável, leve, e exatamente porque ele se molda facilmente a uma série de finalidades, a gente tem plástico em tudo quanto é tipo de situação, né? Se a gente pegar dentro de casa, a gente pode tá o dia inteiro envolvido com algum tipo de material. Tem alguns desses materiais que a gente não consegue abrir mão. Tem outros que a gente consegue abrir mão. Dentro de cada um desses setores, né? Eu posso citar as roupas que a gente usa como um exemplo, posso citar as embalagens que a gente usa como outro exemplo. Enfim, dentro desses setores a gente tem uma série de iniciativas, porque como eu comentei, atualmente esse tema, muito também em função da visibilidade que a mídia deu, está super em alta. Isso é muito importante, porque é através dessa visibilidade que os cidadãos comuns entendem o problema e também criam, né, essa movimentação para a gente ganhar o assunto dentro da agenda de políticas públicas. Mas, como eu comentei, né, tem uma série de setores onde a gente pode atuar. Então, os movimentos assim, mais visíveis que eu vejo, a maioria é fora do país. Eu ainda vejo que se discute isso mais lá fora do que aqui dentro, mas isso também, por causa de toda a conectividade que a gente tem hoje, também acaba refletindo aqui, tanto pelas pessoas informadas, quanto pelo movimento que acaba sendo mundial, né? De certa maneira só. Então a gente pode falar de diversos países banindo o plástico de descartável, né, que eles chamam de um uso único, né, single use plastic. Então isso já é bastante importante, até porque as embalagens são responsáveis por 40% da produção de plástico. Então a maior parte do plástico hoje vai para embalagem. A gente pode falar da própria questão das roupas sintéticas, a União Europeia fazendo alguns projetos, patrocinando projetos, estudantes, ciência, para que se possa entender melhor o assunto e criar políticas públicas a partir daí. Alguns outros países também banindo alguns outros tipos de plástico que a gente já sabe que pode abrir mão. Então, por exemplo, pequenas partículas plásticas que estão presentes nos nossos cosméticos, são usadas como esfoliantes, por exemplo, não são necessárias, né? A gente tem outras maneiras de usar esse material, então a gente também tem esse banimento. E, claro, o movimento também das instituições, das ONGs, dos próprios cidadãos, que pela facilidade da informação e pela conectividade da internet se mobilizam para fazer limpezas de locais e também para trazerem dados sobre a poluição ambiental. Então, todos esses movimentos eu acredito que são muito importantes e são complementares, né? Levam para o mesmo caminho. E só mais uma coisa nesse ponto também, eu também acredito demais no diálogo, mesmo com as pessoas que têm posições, com as instituições que têm posições completamente contrárias. Porque se a gente quer chegar num ponto em comum, é importante a gente ouvir todos os lados, para que a gente possa agir juntos, porque esse conhecimento junto, produzido, né, o meu conhecimento e o teu juntos, eles são muito mais ricos do que se a gente produzir esse conhecimento separado, tu no teu canto e eu no meu canto. Então, é importante que a gente também promova essa discussão, esse diálogo, para que a gente encontre um caminho que seja mais adequado para o maior número de pessoas, que é o que interessa a todo mundo no fim das contas.
E de alguma maneira relembrar o passado, né? Quando a gente vê filmes de antigamente, tinha um armazém, o saco de arroz, que era um saco de corda, né? A pessoa chegava com um saquinho de papel, enchia o saquinho no granel. Tinha o canudo, que era um canudo de papel. Os remédios vinham em pote de vidro, a escova de dente de madeira, o barbeador, uma navalha. E é o que a gente falou, hoje em dia no supermercado até fruta vem embalada em plástico. Então, o que você acha que foi as principais razões para essa banalização do plástico?
Talvez tenha sido olhar esse desenvolvimento só pela ótica da economia e dos benefícios. Talvez tenha sido uma irresponsabilidade, pelo menos de parte das pessoas, de não ter olhado para esse outro ponto, né? A primeira resina sintética surgiu no início do século XX, que foi o baquelite. E ele começou a ser produzido em massa por volta de 1950. Nessa época, a produção mundial de plástico não ultrapassava 2 milhões de toneladas por ano. Os números mais recentes que a gente tem, e a gente tem projeções de crescimento no futuro, os números mais recentes, que são de 2018 aqui que eu tenho anotado, nós estamos no consumo anual de mais de 350 milhões de toneladas ano. Então a gente passou de 2 milhões para 350. Desde os anos 70, dos anos 60, dos anos 70, já se encontram, já tem estudos relatando pedaços plásticos na natureza. Então, logo que começou a produção em massa, a gente já tinha esses relatos. E por que que isso não gerou uma onda de conscientização? Talvez porque naquele momento ainda fosse muito pouco, talvez porque fosse incômodo e as pessoas também tivessem alguma dificuldade de olhar para esse lado, mas a gente chegou onde a gente chegou. Eu concordo completamente contigo. Entender a história e também repensar, né? Porque muito das nossas soluções também vão vir dessa história, né? Então, repensar o que, onde é que a gente se perdeu aí no meio do caminho. Mas sem, talvez, sugeriria para a gente tirar essa questão de procurar culpados e saber como é que a gente pode mudar daqui para frente a gente e cobrar dos outros, porque assim, tem uma parte muito importante que pode ser feita por nós, mas tem uma parte que também é feita pelos nossos pares e por essas instituições, e cabe a nós cobrar o que a gente acredita que tem que ser mudado.
Falando desses pares e instituições, é impossível a gente falar do plástico sem falar que existe um lobby muito grande da indústria do plástico, né? Eu queria que você falasse sobre como funciona essa pressão, no sentido de como eles atuam, né? E se é possível a gente resistir a eles.
Eu acredito que o poder está mesmo no consumo. Porque essas instituições ou essas grandes empresas só estão aí porque a gente está consumindo. Eu acredito que o caminho seja, primeiro, a gente pensar o que de fato a gente quer e precisa, e repensar também no nosso prazer com os objetos, com o que a gente tem mesmo. Eu me peguei pensando o quanto eu não sei lavar roupa à mão. E isso durante anos, ainda é, né? Mas mais lá atrás, era um hábito cultural. As pessoas se reuniam para lavar roupa. E aí eu fiz esse exercício comigo mesmo. Pensei, por que eu não vou, assim como eu vejo a Rita Lobo sugerindo que as pessoas cozinhem e entendam o alimento e tenham prazer no alimento, eu vou tentar fazer isso com a minha roupa, porque eu vou pegar uma coisa que eu quero bem conservada, eu vou pegar esse objeto e vou tentar ali criar uma relação para que eu tenha um prazer nesse momento. E foi super prazeroso, por mais maluco que pareça isso. Então, essas atividades também que a gente tem, né? Que a gente ficou muito no automático, que está muito ligado a esse poder da indústria e do consumo, tirar essa automaticidade em pequenos hábitos e aí começar a agir a partir daí. Então, só de não consumir ou só de exigir que uma empresa faça alguma coisa diferente do que nos incomoda, já é alguma coisa. Isso mesmo que tu comentou, dos alimentos, frutas, sem necessidade, banana, que já tem uma embalagem natural, vir no plástico, isso não tem cabimento. E isso tem que partir da gente, parte como, bom, posso ir lá no supermercado reclamar, posso escrever para a marca para reclamar. Tudo isso tem que ser a partir da nossa esfera e a gente também se educando e entendendo como funciona o poder público e as próprias empresas, tentar agir, tentar se conectar com essas pessoas que, de certa maneira, também estão distantes, né, do nosso dia a dia. A gente tem que reaproximar, a gente tem que exigir, a gente tem que criar essa ligação mais próxima.
Você falou da roupa, me lembrou a minha relação com as fraldas ecológicas, né? Quando a minha filha era, enfim, menorzinha, eu usei as fraldas ecológicas, enfim, tentei diminuir ao máximo o uso de descartável, mas é mais prático, né? É mais rápido. A gente está inserido dentro de um estilo de vida que eu entendo também. Conheço as mães que usam o plástico por uma questão de necessidade, porque a fralda ecológica é um trampo lavar, e aí suja, e aí, enfim, você tem que mudar todo o seu estilo de vida, e quando você tá nessa correria louca do dia a dia, acaba que a plástico é o que resolve. Não tem muito pra onde a gente fugir. Eu acho que a indústria se apropriou desse nosso estilo de vida, que também é capitalista, não deixa de ser essa correria louca que a gente vive, fruto do sistema, mas vejo também se apropriando, e aí você falando aí do poder do consumidor, se apropriando até de discursos, né? A gente acompanha aí grandes empresas de plástico com discursos em semanas de moda, o plástico tá na moda e, enfim, não, ele nunca esteve na moda.
Sim, isso eu achei super importante isso que tu comentou, Giovana, porque assim como eu fiz essa atividade de lavar roupa, eu sei que eu não consigo, pela minha realidade atual, fazer o que eu vi sendo feito durante muito tempo, que era só lavar roupa à mão e tal. Eu reconheço que a máquina de lavar presta um serviço, né? Se é que dá para usar esse termo, para o nosso dia a dia. Eu também acho que a gente tem que achar um novo caminho. Essa é a nossa oportunidade, sem se estagnar diante dessa situação. Então, olha, não vou conseguir não consumir fralda plástica, meu Deus, que problema. É um problema, mas a gente precisa conseguir digerir esse problema, né? E sair com essas soluções. De novo, eu acredito muito na criatividade humana e no nosso potencial. O caminho para cada um de nós, só nós sabemos o que é melhor. Então, é importante a gente ter essa consciência do que é importante para a sociedade e tal, mas adaptar isso à nossa realidade. E o que funciona para mim pode não funcionar para ti e tá tudo bem, desde que a gente tenha esse ponto comum de pensar no coletivo mesmo.
E a gente já falou que o grande problema desse plástico é que ele vai parar no fundo dos oceanos, né? Então, mais importante dizer que quando a gente fala em plástico, a gente não tá falando só do plástico que é palpável, das sacolas plásticas. Tem um vilão quase que invisível, que é o chamado microplástico. E eu sei que eu tô diante de uma especialista em microplástico, então eu não poderia deixar de tirar minhas dúvidas sobre esse assunto, que é específico. Então, eu queria que você falasse um pouco primeiro do que se trata o microplástico e do perigo que esse item causa no ecossistema.
Quando o plástico foi criado, uma das grandes propriedades dele é a durabilidade. E se a gente pensar durante o uso dos vários materiais plásticos que a gente tem, a durabilidade é uma característica super importante, até porque ela prolonga a vida útil, né, do produto. O problema é que, uma vez que esse produto não nos serve mais e a gente descarta ou a gente joga fora sem muita consciência, essa durabilidade continua. E esse é um dos grandes problemas do plástico. Como tu mesmo comentou no início, na abertura do programa, os materiais plásticos têm uma durabilidade super extensa. Como a gente tem uma série de produtos plásticos, também a gente não tem ao certo a durabilidade, até porque isso varia conforme o ambiente natural. O que a gente sabe é, primeiro, ele fragmenta em pedaços menores. E aí a gente tem a geração de microplásticos. Na verdade, os microplásticos podem ser gerados tanto por essa fragmentação dos macroplásticos, por exemplo, sob a ação do sol, sob a ação de outras intempéries, ou porque eles foram produzidos mesmo em dimensões micro, como é o caso dos esfoliantes, que eu comentei anteriormente, de cosméticos, ou das próprias fibras sintéticas, que é o meu ponto de estudo. Qual é o problema desse microplástico? A classificação para microplásticos é abaixo de 5 milímetros, mas ela chega na escala nanométrica, ou seja, é um problema invisível. Então, hoje se sabe, o termo que se usa para os microplásticos é ubiquidade, ou seja, ele está presente em todos os ambientes, no ambiente natural e no nosso, sei lá, dentro das nossas casas. Vou citar alguns exemplos. Água de torneira, água de engarrafada tem microplástico, alimento, cerveja, geleiras polares, fundo do mar, superfície do mar, animais, lagos, rios, atmosfera, ou seja, ele está mesmo em todo o ambiente e muitas vezes a gente não consegue ver, porque exatamente em função da dimensão. Então, esse problema que pode surgir dos macroplásticos, dos plásticos grandes ou mesmo dos micro, tá no nosso dia a dia, tá na nossa rotina.
E é importante dizer que talvez esteja dentro da gente, né? Porque se tá no animal, tá no peixe, a gente ingere esse peixe.
A gente tem poucos estudos relacionados a presença do microplástico em humanos. Mas é só a gente imaginar que se a água que a gente bebe tem microplásticos e os alimentos, né, principalmente os alimentos marinhos que a gente consome também tem microplásticos, esse microplástico também está interagindo com a gente. Ou se a gente pensar também no banho de mar que a gente toma, também tem microplástico. A grande questão do plástico é, se ele for ingerido, ele não interage com a gente. O problema são as macromoléculas que estão mal formadas, que podem interagir sim, e os elementos que são adicionados durante a manufatura, que podem conter substâncias nocivas. Então, a gente está falando de corantes. Existe uma infinidade, tanto de plásticos quanto de substâncias que podem ser adicionadas, que podem interagir com a gente. Isso eu estou falando só da questão química, né? Se a gente pensar na questão física também, como vocês já devem ter visto imagens de animais comendo plástico e depois ficando entupidos com aquela quantidade de material e depois criando feridas mesmo internas. Então a gente tem todas essas implicações do material, ainda estão em fase de estudo, né? O que a gente sabe, por exemplo, dessas consequências estão ligadas a alterações endócrinas. Isso é principalmente nos animais, mas isso com certeza também tem um reflexo na gente, né, Giovana? Porque a gente ainda não sabe, né, qual é a extensão disso pra gente, mas a gente faz parte desse mundo e a gente consome. Então a gente está falando, sei lá, alterações endócrinas, problemas de fertilidade, mortalidade, de alimentação. Então a gente tem muito assunto a ser estudado também, né? Tem muita coisa para ser desenvolvida aí.
Agora, aproveitando ainda mais a sua especialidade em têxtil, e eu também venho da moda sustentável, a gente lava roupas com poliéster, né? E esse poliéster cai na corrente de água, que enfim, já existe algum estudo que impeça esse poliéster de cair na corrente de água?
Sim, existem alguns estudos. A produção mundial de fibras têxteis está em cerca de 100 milhões de toneladas por ano. A maior parte dessas fibras são fibras de origem sintética, isso é, plástico. Poliéster, poliamida, acrílico, essas são as principais. Só para trazer um dado um pouco mais alarmante, países economicamente menos desenvolvidos consomem mais materiais sintéticos. Por quê? Porque é mais barato. De novo, não se trata aqui de abrir mão completamente, porque os materiais sintéticos são importantes. Se a gente pensar, sei lá, numa atividade física, é muito mais confortável a gente usar uma roupa de poliéster do que uma roupa de algodão, dependendo do quanto a gente sua. Então, esse material é importante, mas ele tem esse contraponto que é, durante o uso e durante as lavagens domésticas, que é o meu ponto de estudo, a gente gera pequenas fibras inferiores às que a gente vê na roupa, né? São partículas menores ainda, que são pelo atrito, são liberadas, seja durante o uso das nossas roupas, seja durante a manutenção, a lavagem, e essas pequenas partículas acabam sendo liberadas para o meio ambiente, num caminho muito longo, né? Se a gente pensar também na lavagem doméstica, menos de 30% da população mundial tem acesso a tratamento de esgoto. Então, a água que a gente lava da nossa roupa também não passa por essa, né? A maior parte não passa pelas estações de tratamento e aí a gente tem um despejo direto desse material nos corpos d'água, nos rios e nos oceanos. Agora, o que que a gente pode fazer, né? O que que se sabe? Os primeiros estudos que surgiram a respeito dessas fibras que eram liberadas nas lavagens domésticas, que ainda é o ponto de maior estudo, surgiram em 2012. Isso é muito recente. Então, antes disso, a gente não pensava nessa questão, né? E por que que surgiram? Porque um cientista ambiental, que é um dos caras precursores nesse assunto, que se chama Mark Anthony Brown, resolveu fazer o caminho de volta dos oceanos até a casa dele, pensando por que que ele estava encontrando tantas fibras de poliéster e acrílico nos oceanos. Aí ele foi nas praias, né? Ele foi desse caminho até, tô falando em termos simples, mas enfim, desse caminho ele foi até estações de tratamento de esgoto, até chegar na casa dele não, né? Mas no laboratório, e fazer experimentos com lavagens domésticas para descobrir que uma única peça de roupa de poliéster lavada sozinha, se a gente pensar que ela pudesse ser lavada sozinha, ela vai liberar mais de quase 2 mil partículas nesses corpos d'água. Então, ele começou com esse estudo em 2012, ele era um cientista ambiental, ele nem era da área da moda, mas ele trouxe esse tema à tona e muita gente começou a estudar. E aí, de novo, a gente também tem uma série de ações que podem ser tomadas, seja no âmbito dos consumidores, seja no âmbito das empresas, seja no âmbito ambiental e por aí vai. Então, o que que a gente já sabe nesse momento? Primeiro, que os hábitos que nós consumidores temos influenciam demais nessa liberação. Então, que existe uma ponta que a gente pode atuar tentando alterar esses hábitos. Por exemplo, aqui no Brasil não é muito comum lavar com água muito quente, mas isso na Europa e nos Estados Unidos é mais. Então, diminuir a temperatura de lavagem, diminuir o tempo de lavagem. A gente também sabe que a maior parte das lavagens são feitas sem atingir a capacidade total da máquina de lavar, e isso produz mais partículas. Então, se a gente carregar mais as nossas máquinas de lavar, isso ajuda a diminuir essa poluição.
Então, máquina cheia sempre.
É melhor. E outra, a maior parte desses estudos vem de fora do Brasil, mas isso também serve para a gente como um norte e como um exemplo, né? A maior parte das nossas lavagens são feitas por hábito, e não porque a roupa está suja e precisa ser lavada. Olha o potencial que a gente tem aí de não gerar essas partículas a partir da lavagem. Isso é só no âmbito do consumidor. Mas se a gente pensar, estão sendo desenvolvidos filtros para máquinas de lavar, já tem uma série de filtros, inclusive agora sendo estudados cientificamente para verificar a eficiência. Tem também sistemas, novos sistemas de tratamento de esgoto, porque apesar de o tratamento de esgoto diminuir a carga de fibras liberadas, ele não elimina totalmente, então a gente tem diversas esferas. A gente também sabe que a forma como o material têxtil é construído influencia. Então, são muitos fatores, né? Mas o que já se sabe é que quanto mais fibras curtas compondo um fio, mais possibilidade de liberar essas partículas. Isso só para citar um exemplo. Então, se eu faço um fio com fibras mais longas, mais coesas, eu consigo diminuir a quantidade liberada. Os materiais também que servem para dar acabamento nessas roupas podem ajudar a diminuir essa quantidade de fibras. Então, assim, existe uma infinidade de caminhos. Por isso que eu acredito que a gente tem como melhorar essa situação atual. Mas são caminhos longos, que exigem muita mudança de comportamento, que é difícil, né? Que exige muito de nós, e exige mudança de comportamento também dessas empresas, que, enfim, também tem suas dificuldades. A gente tem que reconhecer, né? Principalmente das empresas menores e das que lutam tanto para sobreviver ou para encontrar um caminho adequado nessa economia, enfim, né? Nessa sobrevivência, elas também têm que lidar com essa questão. Então, por isso que eu, de novo, né, sugiro assim, acho que a alternativa é o diálogo e a gente tomar consciência, interagir e aprender com as outras pessoas e tentar juntos criar caminhos e alternativas que funcionem para todo mundo.
Flávia, agora a biblioteca ecológica. Dicas de livros, filmes, séries, pessoas para a gente seguir que aumente a nossa consciência ambiental. O que que você trouxe para a gente?
Eu gostaria de sugerir o documentário Entre Rios, que é um documentário de pouco mais de 20 minutos, eu acho que ele foi feito em 2010, que ele trata da urbanização de São Paulo, e apesar dele não estar relacionado diretamente ao assunto dos plásticos, ele traz um recorte histórico dos nossos hábitos de consumo e de como a cidade de São Paulo, que é o lugar onde eu vivo, foi estabelecido, que mostra muito do lugar onde a gente está hoje. Então eu acho que é um documentário muito legal, ele é leve, assim, fácil de entender, então eu acho que é uma boa sugestão para todo mundo.
Bom, a dica que eu trouxe hoje é um site, eu sempre digo livros, mas hoje trouxe um site brasileiro que se chama eCycle, ecycle.com.br. É um site que tudo que eu pesquiso é desde como descartar pilhas, onde descartar cama, tudo que eu pesquiso, a primeira referência que vem é do eCycle, e eles também têm no site o que você precisa descartar, onde descartar, você coloca o CEP, endereço. A parte jornalística também é muito rica, então às vezes também eu coloco no Google como fazer sabonete vegano, e a primeira matéria também que vem é do eCycle. Uso muito das referências dali, conheci o Onofre numa viagem que eu fiz para um assentamento agrícola em Brasília, que é o diretor do site. Então é importante importante também, por mais que a gente sabe que esse assunto da sustentabilidade está cada vez mais difundido na grande mídia, também é importante a gente reconhecer quem está nessa desde o início, trazendo conteúdo relevante e de qualidade. Então, um ótimo site para vocês seguirem, eCycle.com.br. E é isso, Flávia, muito obrigada pela participação, pelo diálogo.
Eu que agradeço, Giovana. Agradeço todo mundo também que participou dessa reflexão com a gente. Agradeço muito o teu trabalho, acho ele importantíssimo e seguimos adiante.
Obrigada. Bom, gente, como a gente falou, a gente está na campanha Julho Sem Plástico. É um movimento que começou lá no Reino Unido em 2011 e tornou-se um movimento mundial na forma de um desafio para a gente reduzir o consumo plástico no dia a dia e, claro, né, adquirir mais consciência em relação a esse material. Mas é sempre bom repetir que a luta pela sustentabilidade não pode ser uma luta descolada da luta política. Precisamos nos organizar cada vez mais e mais, com boicotes, cobranças, pressões políticas, se a gente quiser que alguma coisa mude de verdade. Um beijo, muito obrigada por terem escutado até aqui. Ajudem a difundir esse assunto tão importante. A nossa luta continua e até a próxima terça.